MapaCast.
Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou a jornalista Sabrina Kraide, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem vive da produção agrícola sabe que um dos principais desafios é saber a hora certa de plantar e de colher, levando em conta o clima, o solo e as características de cada cultura. Para ajudar nessa decisão, existe o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, mais conhecido como ZARC. Além de estarem menos sujeitos aos riscos climáticos, os agricultores que seguem as recomendações do ZARC têm mais facilidade para acessar programas de garantia e de seguro rural. Quem vai explicar para a gente como funciona o zoneamento agrícola é o pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária, Eduardo Monteiro, que é o coordenador da Rede ZARC de Pesquisa e Desenvolvimento. Olá, Eduardo.
Olá, Sabrina. Obrigado pelo convite. Olá a todos os ouvintes aí que nos acompanham.
Por favor, comece explicando para a gente o que é o ZARC e como que ele é definido para cada tipo diferente de cultura.
Então, o zoneamento agrícola de risco climático, né, cuja sigla é ZARC, é um estudo agrometeorológico que delimita regiões de produção e épocas de plantio de acordo com suas probabilidades de perda de produção, tá? Perdas essas provocadas por eventos meteorológicos adversos, ok? Essas análises, né, para a realização do zoneamento, elas dependem do processamento de dados também em larga escala, né? Por exemplo, para você fazer uma avaliação de uma cultura anual com três tipos de solo e três ciclos de cultivares, são gerados aproximadamente 1.500 cenários analisados em todo o Brasil. Isso porque a gente tem uma combinação de diversos fatores, né? Por exemplo, cada solo, cada ciclo, cada data de plantio, cada frequência de risco é um cenário diferente. Depois esses cenários são agrupados, são sobrepostos, até se chegar ao resultado final, né? Que é a avaliação de risco, né? Ou o percentual de risco para cada município, né? E específico para um determinado grupo de cultivares, para um determinado solo e para uma data de plantio. À medida que você quer analisar outras datas de plantio ou outras cultivares, né, ciclos de cultivares, você vai selecionando aí o cenário correspondente para aquele cenário, para aquela resultado de simulação, né? E depois que esses resultados todos são gerados, eles ainda passam por uma avaliação não só da rede de pesquisa da Embrapa, mas também de outras instituições colaboradoras que ajudam no trabalho, né? E também com representantes do setor produtivo, técnicos do setor produtivo, na etapa que a gente chama de validação dos resultados, quando eles são confrontados aí, então, com a percepção que os técnicos e os especialistas têm em diferentes regiões, né? E em função dessa avaliação das diferentes regiões e locais, sempre muitas informações adicionais, a gente utiliza para ir ajustando os modelos, para ir calibrando melhor a metodologia e gerar resultados sempre atualizados, né, mais próximos possíveis da realidade da agricultura atual e compatíveis aí com os diferentes ambientes de produção que a gente tem no Brasil.
E por que é importante que o produtor rural siga as orientações do ZARC?
Então, os estudos de zoneamento de risco climático, eles são muito importantes porque, veja só esse dado, mais de 60% da variabilidade na produção mundial, né, assim, uma avaliação geral de todo mundo, 60% dessa variabilidade de produção ela é causada por condições meteorológicas adversas, tá? Como secas, geadas, granizo, entre outras, né? Então, o zoneamento, ele indica, né, o ZARC, ele indica o que plantar, né, onde plantar e quando plantar com maiores chances de sucesso, né, evitando aí períodos ou regiões de risco mais elevado, né? Então, isso permite que os agricultores eles planejem seus investimentos em níveis de risco economicamente mais aceitáveis, né, economicamente viáveis. Então, essas informações de zoneamento têm sido utilizadas também, né, para como critérios, né, como informações, como indicações obrigatórias nos programas de política agrícola do Ministério da Agricultura, como, por exemplo, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, né, o PSR, e o PROAGRO.
E Eduardo, quais são as principais culturas e as regiões abrangidas pelo ZARC?
O ZARC, ele abrange todas as culturas, né? As maiores culturas agrícolas do país, elas estão contempladas no zoneamento. E, na medida do possível, a gente tem acompanhado aí a evolução, né, dos sistemas de produção e, inclusive, a introdução de novas culturas, assim, menos tradicionais, né? No sentido de gerar estudos de avaliação de risco, de zoneamento, para indicar as regiões de menor risco ou mais favoráveis a essas culturas, às vezes menos conhecidas e menos praticadas, né, do que as grandes culturas como soja e milho, por exemplo. O Brasil realmente é um país muito grande e ele tem climas, né, condições climáticas realmente muito contrastantes nas suas diferentes regiões. Então, para você ter uma ideia, a gente tem regiões no sul do país onde chega a nevar eventualmente alguns anos, e todo ano nessas regiões mais frias você tem problemas sérios aí com temperaturas abaixo de zero, temperaturas congelantes que provocam, por exemplo, danos por geada, né? A gente tem também na região Nordeste um clima semiárido com restrições muito grandes em termos de disponibilidade hídrica. E a gente também tem dentro do bioma amazônico, né, ou mesmo no bioma da Mata Atlântica, em regiões costeiras, ambientes extremamente chuvosos, né, onde o maior risco acaba se tornando o excesso de chuva e não a falta, né. Mas mesmo assim, de uma maneira geral, avaliando o Brasil como um todo, o risco associado à deficiência hídrica, né, à falta de chuva, continua sendo o principal fator de perdas, né. Normalmente é o que causa maior impacto na produção agrícola nacional.
Além dessa questão da janela de plantio, quais são as outras informações que o ZARC pode trazer para auxiliar o produtor rural na sua atividade?
As informações do zoneamento, né, principalmente quando analisadas assim de uma maneira mais ampla, avaliando os diferentes simulações para diversas culturas, ciclos e solos, elas na verdade elas mostram para o produtor muito mais informações do que unicamente a janela de plantio. Então, através dos estudos de zoneamento, a gente pode verificar quais são os cultivos mais viáveis em cada município, né? Ou seja, quais as alternativas se viabilizam num determinado município. E isso realmente é muito variável, principalmente quando a gente considera culturas perenes, por exemplo, né? Culturas anuais, de uma maneira geral, principalmente os grãos, eles conservam, né? Eles têm entre si uma grande similaridade, mas à medida que você considera outras culturas, principalmente as de ciclo mais longo, né, como por exemplo mandioca, palma forrageira, banana, entre outras culturas semi-perenes ou perenes, né, os resultados do zoneamento são realmente muito diferentes, né? E à medida que a gente olha esses resultados entre uma região do país ou outra, a diversidade realmente da agricultura nacional é muito grande, né? Então, essas informações elas são úteis para o agricultor avaliar quais os cultivos viáveis no seu município, qual o sistema de produção mais adequado. Obviamente, vão existir regiões onde determinado cultivo só se viabiliza em um sistema de produção com irrigação, por exemplo, ou em outras condições, mesmo que sem irrigação, vão exigir um manejo aprimorado de solo, visando aprofundamento radicular e diminuir o risco associado à deficiência hídrica, né? Permitem também, como já mencionado, avaliar as melhores datas de plantio, os ciclos mais indicados, né? À medida que você tem ciclos mais longos e ciclos mais curtos, dependendo da cultivar, os resultados também são de risco, né? São bastante impactados, né? E principalmente a viabilidade ou não de uma segunda safra. Então, existem regiões, dando um exemplo concreto, com janelas ou períodos de plantio favorável um pouco mais restritos ou mais curtos, né, em que eventualmente é mais vantajoso o agricultor investir ou concentrar seus recursos numa única safra no período ideal, no período mais favorável, do que dividir seus recursos aí em duas safras, antecipando às vezes demasiadamente a primeira safra, né, e aumentando os riscos, e ainda assim tendo que iniciar a segunda safra muito tardiamente, já no final da janela de plantio, e também em riscos mais elevados. Então, esse tipo de avaliação é que precisa ser feito, precisa ser considerado, no sentido de maximizar o retorno do produtor no longo prazo e evitar, muitas vezes, perdas que seriam realmente evitáveis, né?
No ano passado, o MAPA e a Embrapa lançaram um aplicativo para simplificar a consulta às informações do ZARC. Explica para a gente como funciona esse aplicativo e como que ele facilita a vida do produtor rural.
É um aplicativo que você pode instalar no celular, em versão Android, né? Até este ano, e agora a partir de setembro já vai ser disponibilizada uma versão para dispositivos iOS também. E esse aplicativo, a grande vantagem é que ele simplifica muito a consulta aos resultados do zoneamento, né? Então, o zoneamento, como eu mencionei antes, ele gera uma quantidade muito grande de informações, né? Diferentes simulações para ciclos, solos, culturas, etc. Então, fica mais fácil para o produtor ali acessar na palma da mão, para o seu município, com a sua cultura, o seu tipo de solo e o ciclo, e ele já tem o resultado ali em poucos segundos e de maneira bem, bem fácil, compreensível ali no próprio celular. Então, essa é a grande vantagem do plantio certo, do ZARC plantio certo.
Tá ótimo, agradecemos a presença do pesquisador da Embrapa, Eduardo Monteiro, que falou aqui no MapaCast sobre o zoneamento agrícola de risco climático. Obrigada, Eduardo.
Então é isso, Sabrina. Muito obrigado, né, mais uma vez pelo convite e até a próxima.
Então é isso, vamos ficando por aqui. Fique ligado, porque em breve vamos divulgar mais um episódio do MapaCast, com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa@agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!
MapaCast.